Olá, bem-vindos à Vichy Suase. Só um bocadinho que eu vou tirar a máscara, porque ainda me estou a habituar a esta etiqueta instituída no Parlamento, em que se fala e, portanto, há maior probabilidade de libertar cutículas contaminadas e é nessa altura que tiramos a máscara, e quando estamos calados, pomos a máscara. Esta é a semana em que Ferro Rodrigues sofreu um aparente volte-face nas suas convicções e teve de se resignar a um Parlamento com toda a gente mascarada, incluindo ele próprio. É também a semana em que o país começou a desconfinar e isto é importante para o nosso negócio porque até os restaurantes qualquer dia vão reabrir. Ainda assim, este verão ficamos sem festivais de música e, portanto, não vamos poder ouvir isto ao vivo. Não vamos ouvir Taylor Swift e também ficamos sem eventos similares aos festivais de música e, portanto, provavelmente também não vamos poder ouvir isto. O PCP ainda não disse exatamente o que é que vai fazer com estas novas decisões do governo, mas tudo indica que Festa do Avante este ano aparentemente também não vai haver, mas nós aqui estamos e no cartaz desta semana temos as jornalistas Rita Tavares e a Rita Diniz a partir de casa, o João Alexandre, editor de rádio, e o próprio Pedro Benevides, editor de política do Observador. Agora vou pôr a máscara outra vez porque me vou calar, vem aí um separador. Ora e boa tarde a todos. Rita Diniz, Rita Tavares estão em segurança, distanciamento social, muito bem, a cumprir as regras da Direção-Geral de Saúde. Vamos começar aqui a distribuir as nossas sopas do menu. Eu começaria, se calhar, por uma sopinha igual para todos, os que estão no estúdio e os que estão em casa. Alguém quer começar? Que tem alguma sugestão? A quem é que quer oferecer esta sopa?
Um, dois, três.
Eu não sei se era a isto que te referias, porque já falaste nisso durante a tua introdução, mas eu diria que uma sopinha igual para todos só pode ser as máscaras que foram distribuídas ou que estão a ser distribuídas a todos por igual.
E agora, Rita Diniz, aparentemente tu não tens o mesmo direito que os outros porque te cortaram a palavra. Eu juro que não há aqui qualquer censura. Isto tem a ver com a tecnologia que estamos a usar e que às vezes naturalmente falha. E, portanto, enquanto não temos a Rita Diniz de regresso, eu perguntava-te, João Alexandre, a ti, que estás aqui mesmo ao pé de mim, embora com os 2 metros de distância da praxe, qual é a sopinha igual para todos que tu atribuirias esta semana? Também ias pelas máscaras do Parlamento?
Não, eu tinha pensado aqui noutra sopa igual para todos, que era a sopa que António Costa distribuiu ontem na Assembleia da República a propósito do tema de André Ventura e da comunidade cigana. Ora, se bem nos lembramos, eu há pouco até fui verificar na rede social Facebook se havia aqui alguma novidade por parte do deputado único do Chega a propósito do debate de ontem. Vejo que há aqui uma chamada de atenção para uma entrevista que terá dado ontem à noite a clarificar tudo isso, mas eu queria sublinhar aqui, sobretudo, António Costa, o primeiro-ministro que foi confrontado pelo deputado único do Chega a propósito dessa proposta que o Chega tinha feito do confinamento para a comunidade cigana. E António Costa o que diz é que tem de ser dada mesmo uma sopa igual para todos, ou seja, António Costa diz que não há aqui motivos para haver distinção no que diz respeito à religião, à etnia, a raças, que todos são iguais e que, portanto, não pode haver aqui também uma lei, não pode haver propostas que tenham que ver com uma determinada etnia no que diz respeito ao distanciamento social, às regras de contenção por causa da pandemia da Covid-19. E António Costa distribui essa sopa, deu sopa também a André Ventura, e inclusive teve aquela tirada magnífica que se calhar podemos também recuperar.
Então vamos a isso, vamos ouvi-la.
Vamos recuperar essa tirada de António Costa. Foi depois de uma pergunta de André Ventura, que já tinha insistido também com o Bloco de Esquerda, depois do Bloco de Esquerda também já ter dado aqui uma indicação sobre esta matéria.
Não há um problema com a comunidade cigana em Portugal. Agora, o senhor deputado é que tem um problema que já foi trivela. É que o senhor deputado resolveu criar um caso com uma parte importante dos portugueses, que é a comunidade cigana, como se eles fossem estrangeiros, e não sabendo que há séculos que eles são tão portugueses como qualquer um de nós. E aquilo que teve foi uma resposta à altura de um grande campeão nacional e de um grande jogador da nossa seleção.
Portanto, foi a trivela de argumentos de António Costa, de Ricardo Quaresma, a André Ventura e eu para começar. Já passamos a palavra aqui às Ritas também a propósito desta sopa igual para todos, mas a sopa que eu queria destacar era mesmo esta, António Costa a sublinhar. E bem que as regras têm de se aplicar de forma igual para todos no território português, independentemente das etnias, todos são cidadãos portugueses.
E devem ser tratados da mesma forma. E essa metáfora da trivela, se calhar ainda vamos recuperá-la um bocadinho mais à frente. Para já, Rita Diniz, houve aqui um problema com a internet. Estavas a começar a argumentar que a sopinha igual para todos tinha a ver com as máscaras que são iguais para todos e que agora têm regras
sim,
que toda a gente tem de usar
não
no
sei
Parlamento.
Se me ouvem agora?
Agora sim.
Ouvem? Pronto, eu não sei o que disseram entretanto, teria gostado muito de vos ouvir, mas
foram coisas brilhantes, falámos de trivelas.
Imagino que sim, mas queria só acrescentar que esta questão das máscaras ainda está, portanto, ainda estamos todos a aprender a usá-las e ainda está tudo a adaptar-se, e ontem no debate quinzenal foi curioso ver como houve vários incidentes com máscaras num momento, não sei se já falaram disto, portanto se já tiveram falado, digam-me com calma. Ok, houve um momento em que a máscara de Rui Rio se partiu, portanto os atilhos da máscara se partiram, ele pôs aquilo mal, não sei o que é que aconteceu, as fotografias são realmente boas, as imagens retratam muito bem esse momento, as fotografias do nosso fotojornalista João Porfírio, e também aconteceu um episódio assim, mais ou menos semelhante com António Costa, quando estava a chegar ao hemiciclo, portanto ali na zona dos Passos Perdidos, lembrou-se que tinha-se esquecido de pôr a máscara e apressou-se rapidamente e pôs a máscara, já estava entretanto com imensa gente à volta dele. Está toda a gente ainda a aprender esta nova normalidade.
Uma coisa que eu não percebo é porque é que a máscara se tira quando se fala ao microfone e fica na cara
percebi.
Quando se está calado. Enfim.
Também ainda não percebi aonde é que se põe a máscara depois de se tirar, se põe em cima da mesa, onde supostamente...
Há quem ponha no queixo, aparentemente há quem respeite pelo queixo também, e também é uma zona perigosa.
Há outro problema que ninguém está a falar, que é... um homem que se levanta com um casaco de fato apertou primeiro o primeiro botão ou tira a máscara.
Olha, agora colocaste-me aqui uma regra de etiqueta, eu sou sensível a essas coisas e agora estou
aqui
um bocadinho perdido.
Mas que tocas na máscara, a tua mão fica com o que a máscara tenha, portanto, enfim.
Eu sou filha de alfaiate, sou muito sensível a estes assuntos. Aliás, filha de alfaiate, se fosse filha de sapateiro, ou fosse filha de outra coisa qualquer, ou filha de jornalista, vai, era tudo a mesma coisa.
Tudo igual.
A gente sabe.
Aí está, aí está.
Estava aqui a distribuir a minha sopa, estou aqui a fazer o gancho para distribuir a minha sopinha.
Brilhantemente, diga-se.
Que é a sopinha...
Igual para todos, a sopinha que aposto que vais atribuir a Rui Rio.
Que esta semana teve uma declaração relativamente ao trabalho dos jornalistas e ao trabalho de qualquer outra atividade, que é uma declaração interessante. Eu não sei se podemos ouvi-la, porque eu acho que é bastante esclarecedora.
Claro que podemos ouvi-la, depois dessa introdução tão bem pensada que fizeste para atribuir esta sopa. É claro que vamos ouvir agora a declaração de Rui Rio numa entrevista à CMTV.
As empresas de comunicação social são empresas iguais às empresas que fabricam móveis, fabricam sapatos, fabricam têxtil, fabricam o que fabricam. Ou seja, se as empresas de comunicação social têm uma dificuldade, têm todos os apoios que existem para todas as empresas. Aquilo que eu não concordo...
É uma área até constitucionalmente protegida, não é?
Mas aquilo
e, portanto,
que eu não
é algo diferente.
Agora, aquilo que eu não concordo é que deva haver uma subsidiação especial para a comunicação social, quando não há para outras, para todos os demais setores de atividade. Pronto, aí é que já não tenho a minha costela lá socialista de meter, que nunca a tive, de meter dinheiro em determinados setores a fundo perdido e noutros não metros.
Ora, aqui está então. Não se pode dizer que Rui Rio não tenha sido alertado durante esta entrevista para uma diferença que é, eu diria, bastante básica, que é a comunicação social, os deveres da comunicação social, enfim, os direitos da comunicação social estão previstos na Constituição. Até ver, não há nenhum direito especialmente consagrado às fábricas de camisas ou às fábricas de sapatos. E, aliás, o jornalista...
As atividades, como é evidente, os jornalistas têm os mesmos direitos das outras, mas... calha que o artigo 38 da Constituição fala na garantia da liberdade de imprensa, e a garantia da liberdade de imprensa faz com que os órgãos de comunicação social tenham de ser garantidos, tenham que ser ainda para mais numa altura de pandemia. Portanto, acho que Rui Rio não está aqui a ver bem as coisas. E, aliás, nem gosto muito do tom, confesso, e aqui É um bocadinho sensível isto, porque também não quero passar a ideia de corporativismo, que é uma ideia que eu...
Sim, é sempre esse o nosso problema quando falamos desta matéria.
E parece que estou a falar da comunicação social e claro, e depois há um discurso um bocadinho antimediático de lá estão os jornalistas a defenderem-se. E têm tempo de antena para se defenderem. Eu tenho aqui uma loja e não tenho tempo de antena para me defender. Não quero que pareça isso, mas há de facto aqui uma coisa que é importante, que é a liberdade de imprensa, que é importante até para mostrar alguns problemas que existem em atividades como sapateiros, como alfaiates, como padeiros, como todas as atividades que o Rio se lembra e mais alguma. E nesta altura, a nossa atividade é uma atividade altamente importante, como muitas outras. Não é mais importante do que outras, mas é uma atividade muito importante e que está garantida constitucionalmente. Portanto, na lei que funda a nossa democracia, está lá. É uma garantia à liberdade de imprensa. Portanto,
e é curioso...
Primeiro-ministro que ignora que isto seja uma garantia constitucionalmente protegida e que deve ser defendida quando está numa crise profunda... É alguém que, se calhar, precisa de rever aqui alguns princípios da democracia.
Eu acho que o Rui Rio não o fez por não saber disso. Aliás, acho que neste trecho que passámos aqui era notório que o jornalista da CMTV referia precisamente esse ponto da proteção constitucional e Rui Rio escolheu ignorar, fingir que não estava a ouvir nada. Portanto, isso naturalmente neutralizava o seu ponto. Eu acho que ele não foi completamente inocente, não foi impreparado. Ele quer mesmo...
Acho que é preocupação? Ou
acho que ele... Acho
ainda pior, que é populismo e associar-se à ideia do anti-mediático.
Eu acho que o Rui Rio tem algumas intervenções que se colam um bocadinho nessa área. Nós chegámos a elogiar muitas vezes o comportamento dele nos debates, porque muitas vezes Rui Rio parecia que estava ali um bocadinho a fazer conversa de café. A conversa de café tem um problema, é que é exatamente o tipo de discurso que os populistas costumam adotar para o seu discurso político. E eu, não achando que o Rui Rio é um populista, acho que de vez em quando lhe foge um bocadinho a argumentação para esse lado. E aqui há questões que são importantes, e esta questão da Constituição. É verdade que a comunicação social é feita por empresas, a maior parte delas privadas, embora também haja públicas em Portugal, mas a Constituição protege a comunicação social porque a comunicação social tem um papel importante como garantia de uma democracia liberal, como garantia de uma democracia como aquela que vivemos agora. Não haver proteção para a comunicação social em alturas de crise intensa, e esta crise não vem de agora, e, por exemplo, o Presidente da República, que é do mesmo partido do Rui Rio, tem sido muito ativo a falar sobre este assunto.
Logo desde o início do mandato, inclusive.
Desde o início do mandato. A crise agora agravou-se profundamente. E não haver uma comunicação social com capacidade para ser livre e ser independente significa que ela pode ser controlada pelos diversos poderes. E se for controlada pelos diversos poderes, nós deixamos de estar numa democracia liberal, onde há uma comunicação social que escrutina os poderes públicos, porque é essa a sua função, e passamos a ter uma imprensa controlada. E a imprensa controlada existe em democracias, se quisermos dizer-lhe assim, democracias musculadas. E nessas, a verdade, e acho que Rui Rio se esqueceu disso, são democracias onde normalmente os primeiros alvos são os líderes da oposição. E é bom que Rui Rio não se esqueça que ainda não é, até ver, primeiro-ministro. É precisamente um líder da oposição e, portanto, a comunicação social não é sempre o inimigo, como ele gosta de o vender. E se tiver mais dúvidas, eu percebo que ele não quer ouvir o que nós temos para dizer, ele que hoje é o militante número 1 do PSD, Francisco Pinto Balsemão, veja a história dele no papel que ele desempenhou para a liberdade da comunicação social privada em Portugal, e aquilo que ele tem defendido também sobre o papel da comunicação social numa democracia e, sobretudo, numa altura em que há tantas fake news e tantas fontes de informação que contaminam o discurso público. Dito isto, vamos passar à próxima...
Podemos ir embora, parece-me que já está tudo dito.
Eu queria desabafar, aparentemente. Estou aqui a sentir que tinha aqui qualquer coisa para dizer.
Não, eu estou-me a sentir no psicólogo.
Já agora, só 10 segundos, só mesmo para rematar de vez. A ideia que dá, às vezes, de Rui Rio é que tem algumas batalhas que, mesmo que pareça que ele entenda que está a perdê-las, vai continuar com elas até ao fim, como, por exemplo, a questão da cultura, a questão da comunicação social e da cultura. Parece que estão as duas do mesmo lado para Rui Rio, ou seja, dá a ideia de que o líder do PSD, mesmo que chegue a meio do caminho e perceba que está errado, que vai continuar a bater na mesma tecla, e isso não sei se não será um problema.
Sabe a comparação, mas parece um bocadinho André Ventura quando perde o pé no discurso político e de repente recorre à comunidade cigana, não é? É ali uns ódios de estimação em que têm que afirmar que são aquelas pessoas que sempre foram e que não se esquecem dos seus princípios e das suas batalhas.
Dito isto, eu acho que há uma diferença importante, que é, eu acho que as batalhas de André Ventura relativamente à comunidade cigana são batalhas que vão, de certa forma, render-lhe votos, e ele sabe isso, e acho que isto, desse ponto de vista, saiu-lhe bem, porque, e aqui podemos alargar...
Do Rui Rio também não pode colher votos.
Tenho mais dúvidas. Aí tenho mais dúvidas, porque eu acho.
E recebemos na nossa caixa do correio, recebemos nas caixas de comentários às nossas notícias, quer no site, quer no Facebook, nós vemos que esse discurso existe. Os jornalistas não são propriamente o setor mais bem visto.
Os jornalistas são mentirosos.
Admito que sim, mas o que eu queria dizer com isto é que eu acho que, apesar de tudo e apesar destas. Apesar desta análise crítica que fizemos, eu acho que Rui Rio se coloca noutro patamar, sem dúvida nenhuma, daquele onde André Ventura se está a colocar para captar votos. E, portanto, eu acho que o discurso, embora às vezes e em alguns casos muito cirúrgicos possa ter algum paralelo, eu acho que os efeitos no eleitorado de cada um não vão ser iguais. E no caso de André Ventura, por exemplo, com esta questão dos ciganos, eu acho que ele capitalizou num sentido, e isto até, na verdade, anda tudo a girar à volta da mesma questão, que é pensarmos a comunicação social, que é o que é que nós, comunicação social, devemos fazer com um discurso destes de um deputado que foi eleito e, portanto, tem ali votos de portugueses que o representaram. A verdade é que houve meios de comunicação social.
André Ventura tem um plano e o Rui Rio não.
Pois, essa parte não chegarei tão longe, mas eu acho que, claramente, André Ventura conseguiu vitimizar-se perfeitamente com esta questão dos ciganos. Houve bastante cobertura mediática a esta questão, até porque houve várias reações duras relativamente a esta ideia que o deputado defendeu, e, portanto, eu acho que isto, às vezes, estar sozinho num campo, a lutar sozinho, não é necessariamente mau do ponto de vista da captação de eleitorado, porque há muita gente que se identifica com aquele discurso, há muita gente que acha que há discursos que estão escondidos e que é preciso alguém que os traga para o espaço público. André Ventura não tem qualquer pudor em fazê-lo. Rui Rio, apesar de tudo, eu teria alguma dificuldade em colocá-lo nesse campeonato, e, sobretudo, acho que ele, não sei se vai ter, vai conseguir capitalizar votos com este discurso. Aliás, as últimas sondagens mostram que o PSD aparentemente terá descido nas intenções de voto. E agora sim consegui recuperar o final deste discurso. Há bocadinho vi vocês a tentarem boicotar o meu encerramento e eu agora peguei outra vez nisto para encerrar.
Silêncio à espera.
E a verdade é que não temos muito mais tempo.
Pois claro, já nos roubaste o tempo todo.
Eu hoje fiz um comício, eu tenho que admitir. Portanto, eu agora vou deixar-vos apenas a falar. Temos 2 minutos para que nos digam a quem é que querem atribuir a sopa de couves de Bruxelas que passou do prazo. Infelizmente também temos esta sopa no menu.
Rita Diniz. Parece que é Mário Centeno, não é, Rita?
Rita Tavares, é Mário Centeno, não é que estamos a falar?
Portanto, basicamente...
Mário Centeno, que ontem aprovou um empréstimo para o novo banco que o Primeiro-Ministro conhecia. Ficámos a perceber isto depois do debate quinzenal, depois de o Primeiro-Ministro ter sido confrontado durante o debate quinzenal pelo Bloco de Esquerda sobre isto. A Rita Diniz até esteve a ouvir o debate... E ouviu essa parte, não é? Em que...
Sim, estive a ouvir o debate onde se falou disso, inclusive, e também estive a ouvir a conferência de imprensa da Catarina Martins há poucas horas de manhã, onde ela referia exatamente isso, que conversou com o António Costa, que ele lhe pediu desculpas e que lhe disse que não estava informado desse...
Porque disse desse, que esse empréstimo não existia, afinal... A transferência feita pelo Ministro das Finanças sem avisar ao Primeiro-Ministro, que é uma coisa um bocadinho...
No debate ele deu uma garantia pública à frente de toda a gente, à líder do Bloco de Esquerda, de que não iria haver nova injeção de capital no novo banco antes de se conhecer a auditoria, há muito prometida a este banco, e minutos depois vamos a saber que esse empréstimo já tinha sido enviado, já tinha sido feito no início desta semana, e que era um empréstimo que estava no contrato, estava inclusive no orçamento.
Estava, aliás, bastante... Calendarizado e com... Exatamente.
Já estava calendarizado desde fevereiro, estava previsto inclusive no Orçamento de Estado, portanto já vinha nesse seguimento.
Das duas, e não, o Primeiro-Ministro era muito distraído, ou o Ministro das Finanças anda tão distraído que não é capaz de, num Conselho de Ministros que durou horas ontem, onde esteve sentado com o Primeiro-Ministro,
referir esse assunto.
Lembrar-se de ter dito, olha,
é esse o ponto.
850 milhões de transferência para o novo banco.
É um mistério como outros que envolvem Centeno, por exemplo, vai ou não continuar como Ministro das Finanças, vai continuar no Eurogrupo.
Será que isto é um indicador ou não de que as coisas já não estão a correr muito bem, que já não há ali uma coordenação
Vamos acompanhar isso nos próximos episódios da Vichy Suave, seguramente, que agora para já chegou ao fim a primeira parte, temos já a nossa convidada à espera para a segunda parte, portanto regressamos daqui a pouco. Até já.
Chamo-me Ana Kotovic e, antes do coronavírus virar o mundo do avesso, escrevia sobre educação no Observador. Agora escrevo sobre coronavírus, sobre Covid, sobre infectados e sobre como o mundo está a lidar com este surto. E de vez em quando escrevo sobre educação em tempos de pandemia. O mais difícil é lidar com a desinformação, é conseguir distinguir o verdadeiro do falso, é saber em quem podemos confiar e de quem devemos desconfiar. Mais do que nunca, o jornalismo sério é fundamental e a imprensa livre não existe sem os seus leitores. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
E já estamos de regresso para a segunda parte da Vichy Suase, com a convidada desta semana, Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda, e se na primeira parte falávamos do distanciamento social, Marisa Matias está, para quem estiver preocupado com a saúde da eurodeputada, podemos garantir desde já que está com o distanciamento social absolutamente garantido, até porque nós estamos em Lisboa e Marisa Matias está em Bruxelas, é assim, não é?
É verdade, é verdade. Portanto, distanciamento social de quase 2 mil quilómetros.
Exatamente. Portanto, acho que chega, acho que a DGS aprovará este distanciamento social. Sim. Têm sido dias complicados de gerir, enfim, estando longe do seu país, onde sei que gosta de regressar sempre que pode.
Sim, claro que sim. Tenho saudades da minha família, tenho saudades dos meus amigos e das minhas amigas. E eu acho que toda a gente que está a fazer teletrabalho tem um bocadinho essa noção, que é os dias passam a ser todos iguais e até nos esquecemos que há paragens e, portanto, desse ponto de vista,
acaba por trabalhar mais do que
não é?
É verdade. Em todo o caso, a política europeia, nacional, mas a europeia também, e hoje também estão muito interligadas, não têm parado e tem havido uma sucessão de decisões ou de anúncios de decisões ou de protelamento de decisões. Estou a falar naturalmente daquilo que se tem passado no Eurogrupo, no Conselho, sim, Europeu, enfim, em grande parte das instituições europeias, mas gostaria de começar aqui para uma perspectiva mais nacional. Aqui em Portugal fala-se muito da eventual saída do Ministro das Finanças, que estará para breve. A Marisa Matias acha que, numa altura em que o país está a passar por uma crise, enfim, sem precedentes, ainda não se sabe exatamente quais é que vão ser as consequências desta pandemia do ponto de vista económico e social, acha que é uma boa altura para que o Ministro das Finanças saia da pasta?
Eu não comento escolhas governativas que são hipóteses, não é? Acho que esse comentário, essa análise, devemos fazê-la se for de facto uma questão efetiva. De qualquer das maneiras, eu acho que neste momento nós estamos numa fase muito crítica e precisamos de todas as respostas, e obviamente a questão fundamental é das políticas, não é tanto dos protagonistas, mas é das políticas que encabeçam. Portanto, veremos o que é que vai acontecer e em função disso.
Mas não se deixa impressionar com as expressões, as bazucas, os 12 zeros, os vários bis que estão a ser prometidos, não impressionam?
Repare, eu acho que naquilo que é a promessa, naquilo que é o que é dito, neste momento existe muita coisa, mas na prática nós temos até agora é nada de dinheiro novo, portanto o que foi utilizado como um mecanismo de emergência de resposta tem a ver com uma redefinição dos fundos, uma renomeação dos fundos que já existem e obviamente reforçando mais a parte da coesão que se mostra aqui na crise, que é fundamental e por isso também mostra o quão não se deve cortar como a Comissão Europeia e os governos queriam para o próximo quadro comunitário. Portanto, não temos dinheiro novo, o que temos de novo são empréstimos, o que reforçam a dívida e, portanto, agravam uma situação de desigualdade, e depois há a promessa das subvenções, mas ainda não vimos nada disso, portanto é uma questão de esperar e ver o que é que está para vir, mas na realidade não me assusta, porque acho que o que está falado para o Fundo de Recuperação dos 2 trilhões de euros é na realidade um montante que está adequado para a crise que estamos a viver. Agora, o que precisamos saber é qual é o modelo, porque se for de empréstimos não serve, se for com subvenções talvez sirva.
Mas há possibilidade de ser um empréstimo a fundo perdido, por exemplo, tem essa percepção aí?
Eu acho que, honestamente, é a minha percepção, mas posso estar completamente enganada, eu acho que se a proposta de haver emissões de títulos ou o que fosse com maturidades larguíssimas e taxas de juros muito reduzidas, se essa proposta viesse da Comissão Europeia e dos governos, acho que o BCE aceitaria de bom grado, mas essa é a minha percepção. Obviamente, havendo uma discussão em torno disto e colocando-se tantos bloqueios, não sei se será possível, mas não creio, acho que os sinais do BCE têm sido que se ela viesse da Comissão Europeia ao BCE, que provavelmente seria possível, sim.
No debate quinzenal de ontem, o Bloco de Esquerda questionava o Governo sobre 850 milhões de empréstimos ao novo banco. Aparentemente o Primeiro-Ministro desconhecia este empréstimo. Isto significa o quê? Há aqui algum fim de ciclo? Como é que olhou para esta descoordenação aparente?
Bem, eu acho grave que o Primeiro-Ministro não saiba, desde logo. E acho também grave que esses empréstimos tenham sido feitos ao novo banco depois de todas as discussões que tivemos. E isso mostra que há toda a flexibilidade de cada vez que é preciso ajudar a banca, independentemente do debate político que se tenha, e é mais complicado quando estamos a discutir, por exemplo, medidas como garantir um subsídio de apoio às pessoas que não têm descontos e que neste momento estão sem nada e que se vêem sem rendimentos. E isso eu acho que é a discussão de fundo. Em relação à mudança de ciclo, a mudança de ciclo acho que ocorreu de forma muito evidente quando o Partido Socialista não quis continuar com uma solução de negociação permanente com outros parceiros partidários e, portanto, decidiu terminar com a experiência da geringonça.
E tem alguma expectativa…
Sem nenhum problema, porque eu gosto da palavra, não é?
Mas tem alguma expectativa de que agora com a previsível crise económica e social, com os números a irem não se sabe bem para onde, que o Governo vá ter essa necessidade de retomar essas pontes com os partidos à esquerda para conseguir estabilidade na governação?
Não faço ideia. O que eu acho que era fundamental era que o Governo sentisse a necessidade de nunca mais voltar à austeridade. Isso era absolutamente fundamental.
E as palavras de António
Costa? Isso não aconteça?
Tenho algum receio, sim, porque acho que se anda a preparar já de certa forma um caminho para depois ser mais ou menos aceitável socialmente que algumas doses de austeridade tenham que vir.
No que é que diz, concretamente, essa preparação de caminho?
Não, eu acho que, sinceramente, naquilo que tem sido o discurso público e a intervenção pública, essas portas não se fecharam, elas têm que se fechar, porque tem muito a ver com as respostas que são dadas neste momento, e nós temos que insistir que há possibilidades e alternativas de dar resposta sem que elas tenham que custar mais austeridade no futuro. Isso é o fundamental. E, sinceramente, não vejo essa rejeição ainda de uma forma tão taxativa como aquela que seria necessária.
As palavras de António Costa, que tem repetido isso várias vezes, de que não aceita voltar à mesma receita de 2011, não a tranquilizam?
Não ter a mesma receita de 2011 não é sinónimo de não ter austeridade, mas veremos o que é que acontece.
E acha que esse é o jogo das palavras que o Governo está a fazer?
Eu acho que podia ter havido medidas muito mais eficazes do ponto de vista da proteção de quem necessita e não deixar ninguém para trás, nomeadamente, por exemplo, na proibição dos despedimentos, na cobertura das necessidades de quem está a passar por dificuldades muito grandes. Temos ainda muito por fazer em termos de precariedade e isso nota-se particularmente em momentos de crise, que quem não tem direitos laborais garantidos, de facto, depois não tem acesso mesmo às medidas que são definidas para apoiar essas pessoas e isso é visível em muitos setores essenciais da nossa sociedade, na área da cultura, desde logo, mas também muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras que estão sem nenhum apoio neste momento. E eu creio que nas medidas que tomamos, embora algumas tenham sido bastante importantes, noutras podia-se ter ido muito mais longe.
Mas como é que o Bloco de Esquerda olha, por exemplo, para as palavras do Primeiro-Ministro e depois para aquilo que na prática pode acontecer e conjugando isso também, por exemplo, com aquilo que disse esta semana numa entrevista a Augusto Santos Silva, que diz que o diálogo continua a ser preferencialmente à esquerda e a sublinhar que é essa maioria de esquerda que funciona bem desde 2015, é o que diz o Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Eu acho que isso está provado, que o que correu bem no país nos últimos tempos teve a ver com esse acordo e teve a ver com as alianças que foram feitas e, portanto, naquilo que for preciso convergir, seguramente não haverá ninguém que falhe esse chamamento de convergência.
Mas o PS está preparado para convergir na ótica do Bloco?
Não sabemos ainda. Eu acho que não vale a pena estar a fazer futurologia em relação a isso. O que é importante são sinais políticos mais concretos e mais eficazes, não haver, por exemplo, desconhecimentos de financiamento ao novo banco ou haver mais proteção para quem trabalha, acho que isso é absolutamente fundamental e para garantir direitos a quem trabalha acho que é fundamental.
Marisa Matias, olhamos aqui novamente também para esta questão da União Europeia e do financiamento da União Europeia. Já tinha o Bloco de Esquerda e a Marisa Matias, neste caso, avançado com aquela proposta de um fundo para o financiamento. O financiamento da União Europeia a fundo perdido é possível?
Sim, não viola nenhum dos tratados, é completamente possível. e estamos a falar, como disse, uma questão de vontade política. E quando nós pensamos em medidas que estão a ser tomadas pela Reserva Federal Norte-Americana ou pelo Banco de Inglaterra, que são entidades absolutamente insuspeitas de terem alguma orientação de esquerda na governação da vida das pessoas, acho que se mostra claramente que o que é preciso é financiamento direto às economias. E isso seria possível sem violação dos tratados, como disse, com maturações muito, muito prolongadas e com taxas de juros muito reduzidas. E isso veremos se é o que vai acontecer ou não. Acho que a relação de forças neste momento não aponta necessariamente para aí, mas sim, seria possível. Não estamos a falar de nada que fosse impossível no quadro da atual legislação e dos atuais tratados.
Ainda ontem ouvimos a Comissão Europeia dizer que vai ser a guardiã dos tratados.
Sim, com certeza, mas a questão é em que momentos, em que mecanismos é que se utiliza com mais flexibilidade ou com menos e até onde é que se vai dentro das possibilidades que são abertas pelos tratados. E por isso, como estava a dizer, nós, Bloco de Esquerda, temos as maiores reservas, os maiores problemas com os tratados atuais. A proposta que apresentámos foi uma proposta que podia ser válida no atual quadro comunitário e na atual legislação comunitária, sem ter que violar nenhuma das normas existentes. Como disse, e volto a repetir, acho que se houvesse uma proposta que viesse diretamente da Comissão Europeia e do Conselho, dos governos, talvez isso fosse uma medida que fosse aceita pelo Banco Central Europeu. Era preciso que essa vontade porque se viesse.
Porque seria uma posição de força, mas essa,
exatamente,
vontade política, essa vontade política é praticamente impossível, tendo em conta aquilo que já conhecemos de declarações públicas dos responsáveis de alguns Estados. Como é que saímos disto? Provavelmente…
Não sei. Eu acho que nós precisamos mesmo saber os detalhes daquilo que vai ser o Fundo de Recuperação proposto pela Comissão Europeia. Porque, como disse, os montantes são razoáveis e aceitáveis, os montantes que estão a ser falados. É. O modelo, não sabemos. E se o modelo continuar a ser empréstimos e continuar a ser mais dívida, então não serve. Se tiver uma proporção muito significativa e grande de subvenções, aí já podemos estar a falar de uma coisa diferente, mas enquanto não soubermos os termos exatos e não se compreende também este atraso da Comissão Europeia, porque estamos a falar de uma resposta de emergência, não estamos a falar de uma resposta que possa ser adiada sistematicamente, eu entendo que haja dificuldades, mas de qualquer das formas já tivemos reunião de Eurogrupo, que foi para o Conselho, que foi para o Eurogrupo, que foi para o Conselho, que agora foi para a Comissão. O que se espera é uma proposta da Comissão.
Há um ano deu uma entrevista e disse que o projeto europeu estava em crise.
Eu acho que está profundamente, continuo a achar.
E agora, mais ainda do que há um ano?
Acho que sim, acho que na realidade, nesta crise, a União Europeia tem a sua última oportunidade para mostrar se pode ser um projeto solidário e democrático ou não. Agora, a diferença em relação a um ano é que as vozes que se fazem ouvir relativamente à crise do projeto europeu já não são todas deste lado ideológico, já são transversais a várias ideologias, porque se percebe que as respostas que tivemos para as outras crises foram claramente insuficientes e percebe-se que se não houver uma resposta robusta em relação a esta, estamos perante um período de fragmentação e mesmo de possível destruição do projeto europeu.
Oh, Marisa Matias, tem defendido nestes dias onde se tem multiplicado também em conferências e o Bloco tem tido uma presença frequente nestas conferências agora neste novo formato que veio com a pandemia, conferências Zoom. A Marisa Matias recentemente defendeu que era preciso mais, que os Estados deviam ter mais autonomia. Esta semana vimos um exemplo disso mesmo, um dos Estados, no caso a Alemanha, viu-se abraços com uma decisão do seu Tribunal Constitucional que questionava os anúncios feitos pelo Banco Central Europeu. Achou que isto que se passou foi de saudar, porque é um país a mostrar a sua autonomia exatamente como defende, ou ficou preocupada porque isto pode, de certa forma, limitar os instrumentos que estão disponíveis para que a Europa liberte dinheiro para as economias?
Eu acho que esta decisão é uma decisão importante no sentido de que nos faz chamar a atenção para várias coisas. A primeira é a decisão do Tribunal Constitucional em relação ao Banco Central Europeu tem a ver com um mecanismo que está em prática já há algum tempo, não é? E que foi na realidade um mecanismo que permitiu que houvesse taxas de juros tão baixas na emissão da dívida que de outra forma não seria possível. Por um lado, podemos ver isto na perspectiva de que os tribunais constitucionais têm o poder de salvaguardar a autonomia dos diferentes países e acho que se podem invocar sempre que há direitos constitucionais que estão a ser postos em causa. Mas, por outro lado, não deixa de ser estranho que isto venha da Alemanha e, embora, volto a dizer que acho que tem que haver autonomia dos países, mas a Alemanha que mais tem lutado pela independência, suposta independência do Banco Central Europeu e não tem nada feito para que haja mecanismos de controle democrático, ao contrário, por exemplo, daquilo que nós pensamos que deve haver mecanismos de controle democrático. Portanto, há aqui algumas contradições a partir dos mesmos emissários e isso eu creio que era necessário que se clarificasse, por um lado. Mas, por outro lado, de facto, essa autonomia tem que existir. Mas tem que existir igualmente para todos. Não pode ser a Alemanha sempre a ditar quando é que os tratados estão a ser violados, quando é que estão a ser cumpridos em relação à Alemanha, mas quando é que podem ser violados para poder ativar algumas medidas em relação a alguns países, como foi o caso da intervenção da Troika e outras medidas que se impuseram a Portugal, aí já não fazia importância nenhuma, já não havia importância nenhuma sobre a Constituição portuguesa ou o que estava consagrado na nossa Constituição. Portanto, eu acho que temos que nos entender de uma vez por todas é que níveis de autonomia é que temos, para quem e quais é que são válidos. Ou se continuará a ser a Alemanha a mandar em tudo e a definir até mesmo as questões de autonomia, as questões de dependência, porque há aqui mensagens muito contraditórias e seria interessante perceber se estas condições são iguais para toda a gente ou não.
Marisa Matias, o nosso tempo está quase a terminar, queria só voltar aqui um bocadinho à política nacional, até porque, apesar da pandemia, o calendário não para e temos eleições presidenciais brevemente. Está disponível para voltar a ser candidata à Presidência da República pelo Bloco de Esquerda?
Creio que ainda é cedo para falar sobre esta questão e, de qualquer das formas, não tenho nenhuma posição final nem firme sobre essa questão, para ser muito honesta, e, portanto, não consigo responder.
Da última vez que falámos, também falava nesses termos sobre uma recandidatura à eurodeputada e acabou por ser mesmo candidata.
Quando digo que não tenho uma posição definitiva, significa que pode ser em qualquer sentido, portanto…
Portanto, está disponível,
e,
é isso?
E como é que…
Pode ser que sim, pode ser que não. Veremos como é que as coisas evoluem, sim.
E como é que avalia este mandato de Marcelo Rebelo de Sousa? Está satisfeita com o que o Presidente tem feito neste período?
Acho que é um mandato que tem muitas dimensões positivas em relação a matérias que são importantes para a nossa vida e tem outras que não são tão positivas assim, mas…
Consegue apontar algumas menos positivas?
Eu acho que tem havido uma parte significativa da agenda política do próprio Presidente que tem também interferido naquilo que são as nossas relações internacionais e as prioridades políticas em muitos dos momentos. Acho que, por exemplo, a manutenção de relações ou a forma como se suavizou ou se naturalizou o programa político de Bolsonaro é uma das áreas que claramente tem divergência. Acho que não podemos falar com amigos com alguém que viola sistematicamente os direitos todos os dias de quem está a sofrer, e há outras áreas que têm a ver com questões como a eutanásia ou com procriação medicamente assistida e outras que eu creio que são questões em que a agenda política do Presidente sobrepôs aquilo que era a vontade maioritária da Assembleia. De qualquer das formas, acho que para sermos justas e justos em relação a este mandato, há dimensões claramente mais positivas e uma diferença muito significativa em relação ao mandato de Cavaco Silva.
Vamos ver se veremos Marisa Matias e Marcelo Rebelo de Sousa em debates em futuras eleições presidenciais. Fica aqui o tabu de Marisa Matias a fechar esta parte da Vichy Suase. Marisa, já sabe que vamos prosseguir no nosso menu. Agora é a vez de lhe perguntarmos se prefere a carne ou se prefere o peixe. E é muito simples, temos aqui várias cartas, isto é um menu de degustação e, portanto, em cada uma delas vai ter de escolher uma, porque eu digo sempre isto, não queremos que os nossos convidados saiam daqui com fome, é hora de almoço e, portanto, entre uma e outra, qual delas é que vai escolher? Vamos então à carne ou peixe. Marisa Matias, com quem era capaz de passar horas numa tertúlia no Zoom? Paulo Rangel, do PSD, ou João Ferreira, do PCP?
Já passei com os dois nestes tempos de confinamento, portanto...
Então vá, qual delas é que seria mais agradável, tendo em conta que já tem experiência com os dois?
São razões diferentes e orientações diferentes, mas são as duas úteis, portanto, sinceramente não é para fugir, mas é que tenho passado mesmo algum tempo, algumas horas da minha vida no Zoom com ambos.
Bom, vamos continuar, deixa-me só dizer-lhe que tem direito a um passe, que é a uma resposta onde não escolhe nenhuma nem outra, já esgotou, portanto, a partir de agora vai ter mesmo de escolher.
concorda mais com qual destas teorias que foram discutidas nos acampamentos de verão, no acampamento de verão do Bloco? A propriedade é o roubo sobre a socialização dos meios de produção ou a separação homem-mulher é extremamente redutora e, portanto, deve haver balneários mistos?
Bem, qualquer uma das duas está muito, é muito necessário pôr contexto e eu acho que as duas tiveram polémicas desnecessárias, mas a propriedade é um roubo em determinadas circunstâncias e peço desculpa, mas vou usar o passo outra vez, e também é verdade que há muitas pessoas, que não se sentem identificadas e nem com a divisão homem e mulher e temos que respeitar toda a gente por igual.
Vai sair desta refeição com fome, mas vamos ver.
Não vai ter direito ao prémio final, vamos ver.
Quem é que convidava para almoçar no Dona Elvira em Coimbra? André Ventura ou Nuno Melo?
Ai. Ok, apesar de tudo, Nuno Melo.
Muito bem, respondeu a uma pergunta.
Vamos aí, e com um apesar de tudo. Marisa Matias, com qual das correntes mais se identifica? O marxismo-leninismo, que foi inspiração da UDP, ou a social-democracia, que inspirou o último programa eleitoral do Bloco de Esquerda?
Um passo, amei.
Uma em quatro. Marisa Matias, gosto de ver que respeita as regras. Bom, a desobediência.
Mas não
e tal.
É a social-democracia atual, atenção.
Não, eu percebi essa declaração de Catarina Martins, de resto numa entrevista aqui ao Observador, foi bastante escalpelizada nesses dias de campanha eleitoral. Pronto, temos que constatar que não cumpriu as regras, mas também ensinar a desobediência é também uma das coisas que se ensina no acampamento de verão.
Eu defendo o fundamento da desobediência, é uma parte fundamental.
Ainda assim, não vamos terminar este programa de qualquer maneira. Há aqui regras que têm de ser cumpridas e uma delas é que o nosso convidado traz a sobremesa. Qual foi a sobremesa que trouxe para nós esta semana?
These boots are made for walking, da Nancy Sinatra.
E escolheu porquê esta música?
Epá, temos que olhar para o futuro e continuar a andar e a tentar procurar uma solução para tudo isto que estamos a viver, várias soluções, e portanto continuar é preciso.
Então vamos terminar esta Vichyssoise com Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking, um êxito de 1966, que tem uma curiosidade, é que foi escrita por um homem para ser cantado por um homem e consta
e
que Nancy Sinatra, exatamente, o que lhe deu todo um outro significado. A Vichyssoise fica por aqui, estará disponível em permanência em observador.pt e também em todas as plataformas de podcast. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.